Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os microchips. Os últimos anos já estavam se mostrando complicados para o negócio de semicondutores. Agora a indústria de chips deve diminuir à medida que essa demanda por eletrônicos vai ficar estagnada. E as preocupações com o ciclo econômico, os desafios associados à fabricação de microchips podem ser facilmente ofuscados pela geopolítica. Nós vamos entender o que é política, o que é economia e o que é tecnologia nessa história, mas antes desse debate começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics. Também quero convidar você que nos ouve para fazer parte da nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, me dá um panorama geral de como tem se comportado a indústria de microchips nos últimos anos e o que tem acontecido agora, o que está acontecendo nesse momento, nessas questões de problemas de fabricação, de carência de suprimentos e também dos problemas financeiros que podem gerar desdobramentos para essas empresas.
A gente tem um contexto bastante complexo, né? Vamos lembrar que esse é um setor que vive de ciclos e altos e baixos, ups and downs, quando a gente fala sobre demanda, né? E a gente assistiu a um período bastante complicado recentemente, em que houve um crescimento da demanda e uma capacidade de produção insuficiente para atender essa demanda. Isso criou um gargalo importante para diversos setores. A gente teve atrasos na entrega dos chips, que gerou atrasos na entrega de veículos, na fabricação de eletrônicos, várias empresas revendo o cronograma de produtos, né, de produção de novos aparelhos, novos produtos, e diminuindo linhas, inclusive, para poder dar conta de tudo isso. Só que o contexto dessa crise que a gente assistiu, ele começa a mudar, mas as causas, ou parte das causas dessa crise, permanecem. O que a gente tem é uma mudança associada aos ciclos. Mas as causas desses problemas permanecem. Uma delas está relacionada à relação Estados Unidos-China, né? E aí as restrições para a comercialização, para as relações entre os dois países, que fez com que os Estados Unidos tivessem de desenvolver novas regras, novas políticas para o setor, para fazer o que eles estão colocando como uma espécie de repatriação dessa indústria, colocando aquilo que é possível de ser colocado para dentro de casa, justamente para que eles tenham, primeiro, a garantia da segurança dessa proteção do ponto de vista da segurança nacional, né? De garantia de que a produção de chips vai oferecer condições de segurança e que não virão aparelhos com a possibilidade de haver qualquer tipo de espionagem, por exemplo. Ou seja, o fator geopolítico é muito importante aí. Só que existe esse processo de repatriação, de desenvolvimento de uma indústria interna para dar conta da produção, que é insuficiente a tudo isso. Do outro lado, a indústria chinesa vem se organizando, os chineses vêm se organizando, mas não há sinalizações, não há respostas ainda muito claras sobre como tudo isso vai acontecer. E os Estados Unidos, eles precisam olhar para além do mercado interno, porque já se sabe que não vai haver como dar conta de tudo, apesar dos incentivos e de toda uma série de benesses aí que vem sendo colocadas pelo governo para trazer essa indústria para dentro de casa. Eles já sabem que não vai ser possível dar conta, então eles precisam olhar para além do mercado interno e para além do mercado chinês. E aí a definição de novos parceiros, mas isso implica também nas relações com esses outros países e naquilo que é risco, naquilo que é vantajoso. Há também os interesses das próprias empresas, né? Muito embora seja uma empresa americana, a Apple tem interesses que se sobrepõem aos interesses do próprio governo norte-americano. E ela pode fazer escolhas que não necessariamente interessam ao governo. E no meio desse xadrez, o que se coloca é que pode haver perdas de alguns muitos bilhões, de centenas de bilhões de dólares em função desse jogo. A gente já viu que no embate com as empresas chinesas, em um primeiro momento a perda significativa foi justamente para as empresas americanas. Estas perderam porque deixaram de fazer negócios importantes com a China. O processo regulatório é mais lento do que se gostaria e os chineses não abaixam a cabeça, não abaixam a guarda e não facilitam o jogo, porque sabem que podem ganhar cada vez mais espaço. Ou seja, é um mercado que está dividido, é um mercado que depende única e exclusivamente da diplomacia, mas essa parece que não vai resolver a questão de um dia para o outro. E aí, o que a gente vai entender é que a China vai olhar para o mercado interno, vai dar conta da própria indústria, e os Estados Unidos tendem a perder de alguma maneira.
Rafa, nesse processo de reconstrução da cadeia de suprimentos, da distribuição, do processo de fabricação, da inteligência associada aos microchips, existe um movimento de reshoring. A gente viveu um movimento de offshore e agora um movimento inverso parece estar acontecendo. O que você imagina que isso vai trazer para a indústria em si? Uma indústria menos globalizada, os projetos vão centralizar e ficar mais, enfim, proprietários. Qual o impacto desse processo de reshoring para a indústria de tecnologia?
O impacto imediato para os consumidores será aumento de preços, ponto. Porque o que acontece? A gente se acostumou, nesse cenário que o Aros descreveu, André, a um processo de fabricação extremamente barato na China. A China, ela se beneficiou por ser, durante muitos anos, a grande indústria do mundo. Mão de obra barata, um país emergente. Então, várias indústrias foram deslocadas para lá, das grandes empresas do mundo, e lá se fazia processos, né, a produção de chips, por exemplo, numa época em também que não havia tanta demanda por chips como agora. O mundo está cada vez mais digital, mas a China fez esse papel. E agora, com esse cenário todo que o Aros coloca, está todo mundo tentando fazer a sua estratégia, do ponto de vista de governos. Os Estados Unidos, por exemplo, lançaram recentemente um pacotão, o governo lançou lá um pacotão de 52 bilhões de dólares, tanto para fabricação quanto para pesquisa dos semicondutores. É uma ideia de se internacionalizar, fazer esse reshoring dentro dos Estados Unidos. Qual é o problema? O problema é que algumas estimativas mostram que um chip hoje fabricado nos Estados Unidos é 50% mais caro que um fabricado na Ásia. Por isso eu estou falando da questão do preço. Então não é uma equação que você simplesmente constrói uma fábrica, o que já é caro e leva tempo, mas quando a gente for ver, colocar todos os outros componentes, impostos, o salário dos trabalhadores, tudo isso vai pesar. E aí a questão é saber se do outro lado o consumidor tem condições de pagar isso, porque alguns componentes eletrônicos ou produtos finais são até preços razoáveis. Se você pegar um equipamento, um brinquedo que tem um chip, ele pode ser um preço X. Mas se você está falando de um carro elétrico de ponta, é um outro preço. Se você pegar um smartphone da Apple, é um outro preço. Então as pessoas já não conseguem hoje, num cenário de inflação alta, juros altos, os preços subindo, as pessoas já não conseguem pagar por esses produtos. Imagina se houver aumento. Então as empresas, governo, por exemplo, como eu falei, Estados Unidos está tentando, e isso vai demorar tempo, mas do outro lado você tem, nesses últimos dias, algumas empresas norte-americanas. A Dell anunciou que vai tentar tirar tudo da China até 2024, A HP, outra grande fabricante, também está tentando reduzir a produção lá na China. E a Apple já tem feito um movimento para também tirar parte da sua produção chinesa. Para onde essas empresas estão indo? Não é para os Estados Unidos. Porque, como eu disse, Estados Unidos ainda é algo muito caro. Elas, do ponto de vista comercial, estão tentando o menor preço. Então, elas estão fazendo um deslocamento para outros países asiáticos. Por exemplo, Vietnã. A Apple, por exemplo, está tentando jogar parte da sua produção para a Índia. Por quê? São lugares onde ainda existe uma mão de obra barata e outros incentivos. E, ao mesmo tempo, elas conseguem fazer dentro dessa logística globalizada, exceto quando há uma pandemia, a gente viu que houve um colapso generalizado, mas em situações normais ainda dá para fazer uma cadeia em que o processo de fabricação possa contar com componentes vindos de outros países. Portanto, André, eu vejo um mundo extremamente fragmentado, mas não necessariamente as empresas trabalhando originalmente em seus países. Elas vão fazer novos rearranjos e haverá uma mudança de balança dentro da produção de componentes eletrônicos.
Arus, esse balanceamento a que o Rafa se referiu, ele é geopolítico, mas também é econômico. E, evidentemente, vai fazer com que a China contra-ataque. O que dá para esperar dessa resposta chinesa?
Bom, o primeiro aspecto é esse direcionamento para o mercado interno, né? Naquela velha linha do que minha avó dizia, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Eles não vão estar preocupados se vai ficar mais caro para o norte-americano produzir ou não. Na verdade, eles esperam, inclusive, que isso aconteça, porque daí eles vão passar a ocupar um espaço que seguramente será perdido pelas concorrentes norte-americanas. A China ainda não tomou decisões claras, não fez uma movimentação tão clara a respeito disso, até porque o mercado vive esse momento estranho depois do período complicado, com falta de matéria-prima, com fábricas paradas e etc. Então, as coisas estão se ajustando. A gente já descobriu, e aí não precisava ser também o gênio da lâmpada para entender, que da maneira assodada como tudo aconteceu lá atrás, durante a gestão Trump, as empresas norte-americanas perderiam, porque não houve espaço para que elas se reorganizassem, inclusive para buscar a produção fora dos Estados Unidos em mercados competitivos, como o mercado chinês, tentando ali, mesmo na Ásia, em outros países, ou até na Europa, como a própria Apple tem unidades em alguns países da Europa, buscar custos mais competitivos, né, para ficar no campo do que o Rafa mencionou. Isso não aconteceu. Eles tiveram, de uma hora para outra, que resolver o problema. O governo resolveu assumir a bronca e liberou dinheiro, começou a fazer incentivos, e aí publicou uma série de decretos e movimentou as coisas para tentar fazer esse movimento de criar as fábricas dentro de casa. Os chineses não precisam fazer isso. Eles já têm essa infraestrutura, eles já têm a mão de obra, tudo muito barato, e têm, inclusive, os clientes. E esse é o grande ponto. Esse espaço será ocupado seguramente. As empresas chinesas, elas sabem ser agressivas quando lhes convém e chegam de maneira muito, muito forte, de maneira muito competitiva. E aí é nesse ponto em que a gente vai perceber a balança se desequilibrar em favor dessas companhias e contra as empresas norte-americanas, independentemente das questões geopolíticas, porque o mercado, a economia, tudo isso vai caminhar ao lado do embate entre os países, da mesma maneira como acontece no âmbito da segurança. E a gente está assistindo isso acontecer, por exemplo, com o TikTok. O governo dos Estados Unidos faz uma série de questionamentos sobre o TikTok, proibiu que o aplicativo fosse instalado em dispositivos de órgãos públicos, de funcionários e etc., com o argumento da segurança, da soberania, mas as marcas continuam colocando dinheiro ali e os consumidores continuam conectados àquela plataforma, porque há vantagens percebidas para aquilo. Não há um outro caminho, não há como lutar E aí os países vão ficar brigando, enquanto isso o mercado vai continuar se movimentando e as empresas americanas é que vão sofrer esse duro golpe. Os chineses só restam, a eles só resta seguir adiante.
Rafa, a gente falou de China e de Estados Unidos, mas evidentemente temos que olhar para o restante do mundo. E aí, Europa, Brasil, como os demais países ficam olhando para esse jogo entre as duas potências?
A maioria fica só mesmo olhando, André, porque não tem poder de competição. A Europa até tem feito um movimento muito na mesma direção dos Estados Unidos, de dar alguns incentivos para que as empresas nacionais se desenvolvam, mas a gente continua aí com uma polarização Ocidente, representada pelos Estados Unidos, e Ásia, representada ali pela China, Taiwan, tem alguma coisa, Coreia do Sul. Ainda é um mercado muito concentrado. Aqui no Brasil, a gente tinha uma empresa, na verdade era uma estatal ali, ou algo parecido com isso, que era o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o CEITEC, que era a única fábrica de chips do Brasil. Houve ali um movimento de tentar recuperar esse centro via uma parceria público-privada, via até a privatização, não deu certo, não teve interesse. Aí o governo anterior decidiu extinguir a companhia, só que depois o TCU veio aí numa análise e suspendeu paralisou esse processo. Está ali meio ainda incerto. E, para completar, agora dando um contexto de panorama atual, com o novo governo, a nova ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos, ela já disse claramente que uma das prioridades do Ministério é reativar o CEITEC. Então a ideia é que a gente também tenha uma produção nacional de chips. Como eu disse, é interessante? É interessante. A gente não ter que depender de outros países é obviamente interessante. Só que não é tão simples quanto parece, porque, como eu disse, isso exige um custo. Vai ter um custo inicial muito grande de produção e depois vai ter um custo, que é o custo mesmo dos impostos, da mão de obra, etc, etc e tal. Nós não somos ainda, nem de longe, tão eficientes quanto os fabricantes atuais. Então vamos levar aí, mesmo que isso se concretize, ainda muitos anos para que a gente chegue lá. Agora, eu queria só ressaltar, André, já que a gente está olhando para países e um pouco para frente, que a gente está falando da guerra atual, mas tem uma guerra já de futuro curto prazo que já está acontecendo também, que é o da computação quântica. A gente está falando até agora aqui de semieletrônicos, da computação clássica, mas a nova briga que vai vir daqui a pouco aí é a da computação quântica. E um grupo de chineses acabou de divulgar um artigo dizendo que quebrou a criptografia, uma das criptografias mais clássicas que existem, ou pelo menos o texto diz isso, eles não demonstraram isso na prática, mas existe também essa guerra Estados Unidos e China, são os dois grandes países que lideram essa corrida, e a gente vai ver também, nesse caso, uma batalha global polarizada por esses dois países na guerra dos chips do futuro, no caso aqui, computação quântica.
Essa é uma tecnologia que ainda está aberta no que diz respeito ao domínio. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a China partiu muito antes e realmente está muito à frente dos demais países, e já deu para perceber que, sem dúvida nenhuma, eles vão entrar pesado para disputar esse mercado de computação quântica também. As soluções de edge computing chinesas são cada vez mais avançadas. Enfim, o panorama é bastante complexo se os Estados Unidos quiserem, de fato, tirar esse prejuízo. É isso, falamos sobre microchips e agora vamos falar sobre os negócios, ecossistemas e estratégias de valor que vão ser construídos sobre esses microchips. Os microchips vão ser parte fundamental das estratégias. E esse é o nosso momento oferecido pela UI Parthenon. Vamos lá.
Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por UI Parthenon.
Olá, começa agora o Momento Estratégia de Valor, uma parceria entre a MIT Technology Review Brasil e a UI Parthenon.
A Luciane Infante, que sabe tudo sobre ecossistemas de saúde, vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse setor e como nós devemos nos preparar para o futuro. Luciane, olhando para alguns movimentos no setor de saúde, como você vê o Open Health?
O Open Health é um movimento que veio para ficar. Ele é a liga, ele é a avenida onde essa reconfiguração do ecossistema de saúde se estabelece. E por que eu te digo isso com tanta propriedade? O Open Health permite a integração dos seus dados de saúde, empodera cada indivíduo como portador da sua informação de saúde. E isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que a gente consiga escalar de maneira sustentável o cuidado de cada indivíduo. Ele nasce no momento que eu costumo dizer do Open Data, né? A gente passou pelo Open Banking, Open Insurance, Open Health. Ele exige cuidados muito severos em relação à segurança da informação, à privatização e à própria educação de cada indivíduo para ser portador da sua informação, mas ele é absolutamente fundamental para que eu consiga democratizar o cuidado. A precisão do cuidado cabe pelo tempo em que eu tenho informação. E com o Open Health, dando a cada indivíduo a sua portabilidade, eu consigo viabilizar o entendimento da necessidade em escala.
O Momento Estratégia de Valor fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá, dá tempo de você passar no nosso site e conferir todo o conteúdo que preparamos especialmente para você. Tem podcasts, textos, é só procurar pelo tópico Estratégia de Valor. Um super abraço e até semana que vem.
Bom, esse foi o nosso Momento Estratégia de Valor oferecido pela UI Partner. E agora, Carlos Aros, me diga no que você vai ficar de olho essa semana.
O que mais você precisa saber?
Eu mencionei a história do TikTok rapidamente e eu quero voltar a ela porque ela está relacionada à nossa conversa de hoje envolvendo os chips, a manifestação do FCC de que o TikTok pode oferecer algum tipo de risco à segurança dos norte-americanos em função da coleta de dados e de como esses dados seriam utilizados lá na ponta por uma empresa chinesa que tem que prestar contas ou que deveria prestar contas para o governo chinês se assim fosse demandado em função, enfim, de tudo aquilo que a gente já sabe. E que mostra mais uma vez que essa é uma questão que vai se estender não só ao TikTok, mas a todas as outras empresas. E é um beco sem saída. Vamos criar silos em que vamos proibir que os cidadãos usem determinadas aplicações porque há riscos de coleta e de tratamento indevidos desses dados. Nós vamos criar e vamos quebrar esses mercados e vamos estabelecer essas proibições. Ah, isso vai acontecer só com as empresas chinesas, só com as empresas russas, só com isso ou só com aquilo. A manifestação do FCC acontece, né, de um dos responsáveis pelo FCC acontece numa entrevista à imprensa. Ela vem acompanhada de um contexto em que, em outros países, a Índia, por exemplo, houve um endurecimento nas regras, mas aí a gente sabe também da questão Índia-China, e aí tem de novo um pano de fundo geopolítico aí para toda essa história, mas no fim do dia, a tecnologia está mostrando que a discussão no campo geopolítico precisa contemplar a noção de que não há fronteira para a internet, não há fronteira para o ambiente digital. E por mais que a gente tente, e a discussão aqui no Brasil, no Marco Civil da Internet aconteceu, sobre onde ficarão os servidores, onde esses dados estão armazenados, no limite há dados armazenados em data centers que estão em navios, ou seja, em que país esses dados estão. E aí a gente tem uma questão importante para ser resolvida, porque milhões, bilhões, trilhões, sei lá quantos dólares são negociados em função da presença dessas plataformas em um país e do valor que ela tem a partir das comunidades que são mobilizadas. O que pode, para alguns, parecer uma grande teoria da conspiração, para outros é assunto absolutamente sério e estratégico. E a gente precisa encontrar o meio do caminho porque a gente que só quer se divertir usando o aplicativo e entrando nas dancinhas, nos challenges e por aí vai. Mas a gente falou dos chips agora dessa questão, o TikTok pode ser o próximo alvo dessa discussão e depois do TikTok o que mais virá. E aí a gente começa a segregar e criar barreiras para um mundo que deveria fluir sem qualquer tipo de atrito, já que não há, eu insisto, as fronteiras para a internet, ou pelo menos não deveria haver.
E você, Rafael Coimbra, me diga.
André, estou de olho aí nos efeitos colaterais da inteligência artificial generativa. Para quem perdeu o nosso último episódio de podcast, quando a gente faz ali as previsões para 2023, a gente já estava adiantando que esse vai ser um dos assuntos mais polêmicos do ano. E a polêmica chegou agora às escolas norte-americanas, mais especificamente no Departamento de Educação da cidade de Nova York, que bloqueou o acesso ao ChatGPT. O ChatGPT, para quem ainda não testou, recomendo que teste, tem lá, você faz só a inscrição em inglês, mas ele funciona em português. É um chatbot da empresa OpenAI, de inteligência artificial, em que mistura-se ali um robozinho com um buscador tipo Google. E você consegue conversar com a máquina, você faz perguntas, você diz algumas coisas e o computador responde de uma maneira muito natural, como se fosse uma pessoa mesmo. O que acontece é que os professores, os educadores, perceberam que alguns alunos já estavam usando o ChatGPT para, vamos dizer assim, colar nos trabalhos. Então, o professor mandava um trabalho, a professora também, e os alunos perguntavam para a máquina, davam um título ou faziam a mesma pergunta que os professores faziam, e o computador respondia. O pessoal dava um Ctrl-C, Ctrl-V e resolvia o trabalho. Então, para evitar cola, eles proibiram, eles bloquearam o ChatGPT nas escolas ali nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Eu acho, sinceramente, um pouco exagero. Por quê? É claro que isso é um problema, cola é um problema, plágio, se a gente for levar para o ensino superior também, vai ser um problemão. Já adianto que isso vai acontecer, se já não está acontecendo. Mas eu acho que é preciso ter uma discussão. Eu acho que quando a gente barra, sempre quem está afim de burlar vai dar um jeito. Mas a gente teve essa discussão lá atrás quando, por exemplo, o Google surgiu. O ChatGPT é um Google mais natural e mais evoluído, talvez. A gente teve essa discussão também quando a Alexa, os assistentes de voz, surgiram. Outro dia eu vi, inclusive, um vídeo engraçado que era um menininho fazendo um trabalho perguntando para a Alexa as perguntas que estavam no trabalho dele. E a mãe não estava vendo, deixou a câmera filmando o menininho. E o menininho foi fazer um trabalho com a Alexa respondendo. Então, não, é um pouco inevitável que haja ali um fascínio ou uma tentativa de usar essas ferramentas para dar ali um impulso. Eu acho que eu sou muito mais do time que acha que tem que ter uma conversa, uma educação no sentido de, olha, é importante que você desenvolva as suas próprias ideias, o seu raciocínio e que você use essas ferramentas como algo que te ajude e não como algo que vai substituir o seu pensamento. Então, acho um pouco radical, mas o debate está aí e vai só crescer.
Meus amigos, hora de ir, mas antes da gente se despedir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e também voltar a te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Desde o finalzinho do ano até agora, tem saído várias publicações novas só para os assinantes e a nossa edição número 10, a edição Tecnofagia, como a tecnologia destrói a tecnologia, como a inovação vai acontecer diante dos feudos das Big Techs. A edição está chegando, mas, de novo, só para quem é assinante. Carlos Aros, meu amigo, até a semana que vem.
Até a semana que vem. André, Rafa, um grande abraço para vocês e para quem nos acompanha.
Rafael Coimbra, grande abraço.
Abraço, André Aros, e a todo mundo que nos ouve. Fica também a recomendação para que, o ano começando, os nossos eventos também começam a rolar. Eventos inicialmente online, depois presencialmente, se tudo der certo. Então fique ligado no nosso site que tem muita coisa já no radar agora no início do ano. Até semana que vem.
Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente seguir falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.